Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A última a saber. Os jornais brasileiros parecem ter sido surpreendidos neste final de semana pelo acordo alcançado no encerramento da Conferência sobre o Clima realizado no Balneário de Cancún, México. Não apenas no primeiro registro da edição online da Folha de São Paulo, às 10h50 da manhã de sábado, mas também na edição de papel do Estado de São Paulo no domingo, os editores dão a impressão de que não conheciam os mecanismos de negociação que estão em curso nesses eventos há mais de duas décadas. O Globo destaca um desfecho que tomou contornos dramáticos ao observar que o acordo final foi apoiado por 193 dos 194 países participantes com a recusa da Bolívia de assinar o tratado. Representantes da Bolívia, assim como fez a Venezuela em Copenhague no ano anterior, se opunham desde o início à criação de um mecanismo de mercado para apoiar projetos de mitigação das causas do aquecimento global, por motivos ideológicos. Na visão do governo boliviano, essa iniciativa estimula o capitalismo. Na verdade, a maioria dos observadores da questão ambiental anunciava há meses que uma das grandes probabilidades, ainda maior do que uma decisão em torno da extensão do Protocolo de Quioto, era a da aprovação do sistema chamado REDD+, ou Mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação de Florestas Tropicais. A razão para tal certeza era o fato de que, na verdade, já está em pleno movimento o chamado mercado de crédito de carbono, pelo qual investidores colocam dinheiro em projetos para compensar os países tropicais pela redução do desmatamento. A outra grande decisão que os jornais brasileiros estão chamando, simplificadamente, de Fundo Verde do Clima, é a oferta pelos países desenvolvidos de um fundo para financiamento de ações adaptativas e combate a causas e efeitos das mudanças climáticas nos países em desenvolvimento e naquelas regiões mais ameaçadas pela elevação geral média dos níveis dos oceanos. Esses recursos já haviam sido definidos em Copenhague e parte deles já estava disponível há meses. A imprensa tradicional do Brasil entrou atrasada na questão do clima, não tratou de recuperar o conhecimento acumulado nas 15 conferências realizadas anteriormente pela ONU e, claro, acaba surpreendida. Reféns do Wikileaks. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Alguns desdobramentos da façanha comandada por Julian Assange parecem consensuais. A responsabilidade pelo mega vazamento é daqueles que não souberam manter a proteção aos documentos secretos. Outra, a prisão do Wikimilitante não pode ser considerada como represália do governo americano até que a justiça sueca termine as investigações sobre as supostas agressões sexuais que ele teria cometido contra duas jovens. A Suécia é uma democracia exemplar, santuário dos direitos humanos há mais de meio século, até prova em contrário. O que causa espécie e muito espanto é o comportamento dos 5 veículos jornalísticos globais que ingenuamente acataram as imposições do Wikileaks sem atentar para a sua autonomia e sua independência. Sua soberania em última análise. Não avaliaram que seriam reféns de um negócio imprevisível com um parceiro mais imprevisível ainda. Um jornal ou revista responsável não faz acordo com as fontes. A fonte, no caso, o Wikileaks, pode até fazer exigências para garantir a sua segurança, mas não pode impor suas vontades no tocante ao aproveitamento do material que oferece. Os 5 grandes curvaram-se à exigência de dar prioridade às suas edições online, quando todos, sem exceção, enfrentam sérios declínios em suas edições impressas. Caíram na armadilha de um cyberativista mais preocupado com a sua empreitada política do que com o futuro do jornalismo impresso. Sem esta subserviência a um audacioso franco-atirador da blogosfera e cujos reais desígnios não se conhecem, o material vazado seria processado e disponibilizado sem pressa, com rigor, dentro de paradigmas jornalísticos correntes. Tem mais, a fonte não pode impor um pacote fechado na base do ou leva tudo ou não leva nada. ao submeter-se a este tipo de chantagem, o jornal ou jornalista perde a sua importância e entrega-se ao sequestrador da sua imagem. Este é o ponto. Apesar das louváveis façanhas anteriores, o WikiLeaks não tem envergadura nem credibilidade para bancar sozinho a divulgação destes documentos. Com medo de que o pacote fosse oferecido aos respectivos concorrentes, os cinco grandes apressaram-se em fazer o acordo sem se dar conta dos riscos que corriam no momento em que o público global começa a gostar deste maravilhoso jogo de observar e criticar a mídia.